A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 90-154. O caráter da palavra de Deus. Como eu disse antes, vamos embarcar esta manhã em um estudo de como estudar a Bíblia, como obter o máximo de sua Bíblia. Como começar, quero pedir-lhe que abra uma passagem do Antigo Testamento que será um ponto de partida para nós. Jeremias, capítulo 8, versículo 9. No ministério de Jeremias, uma das atribuições mais infelizes que ele tinha como profeta era falar contra os líderes de sua nação, que haviam enganado o povo. Os profetas falharam, os pais falharam, os escribas falharam, os sábios da nação falharam em conduzi-los à verdade de Deus e à justiça. E suponho que, em certo sentido, haja em Jeremias 8:9 um resumo da tragédia da liderança inepta. O versículo 9 diz: os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? O que Jeremias diz aqui é que se podem reunir todos os líderes, todos os educadores, todos os especialistas em lei e ética e moralidade, todos os responsáveis por ensinar a verdade divina em uma categoria, a categoria da tolice. Porque se eles rejeitaram a palavra do Senhor, que tipo de sabedoria teriam? A implicação é que eles não têm nenhuma. A sabedoria vem de Deus por meio de sua palavra. E à parte da sua palavra, não há verdadeira sabedoria espiritual. Quando os líderes de uma nação, mesmo a nação de Israel, rejeitam a palavra do Senhor, não há sabedoria. No verão passado, quando fui convidado para ir à Nova Zelândia, tive a oportunidade de falar ao Parlamento da Nova Zelândia. Foi uma oportunidade muito interessante e maravilhosa, e eles me pediram para abordar este assunto. Este foi o assunto solicitado pelo Parlamento da Nova Zelândia. O que acontece a uma nação que abandona a Bíblia como autoridade ou como sua autoridade? Eles participaram porque conhecem a história dos Estados Unidos. Eles assistiram ao declínio das Escrituras e da Bíblia na esfera pública em nossa nação e puderam ver isso chegando em sua própria nação. Uma nação basicamente estabelecida por imigrantes que vieram do Reino Unido, trazendo princípios cristãos e verdades bíblicas. Eles estão seguindo o mesmo caminho básico que nós e queriam saber como e quando desistimos da Bíblia como nossa autoridade. E a resposta está bem aqui em Jeremias 8:9. Que sabedoria eles têm? Resta-lhes votar moralidade, fazer sondagens de opinião, convocar 800 linhas, 900 linhas e dar a sua opinião sobre isso e sobre aquilo para que possamos formar a nossa moralidade. Toda sabedoria com relação à vida espiritual, tempo e eternidade se encontra na palavra de Deus. A Bíblia é a única fonte de sabedoria divina. É uma coisa trágica perceber que a Bíblia está sob ataque de muitos, muitos ângulos. Existem os racionalistas com seu ateísmo humanista anti-milagre, que querem negar a existência de Deus. E se eles toleram Deus, Deus nada mais é do que o Deus de Einstein, que é algum tipo de força impessoal. Existem existencialistas que têm uma mentalidade anti-realidade e dizem que podemos criar nossa própria realidade, inventar nossa própria realidade, formar nossa própria realidade. E estou feliz por você, qualquer que seja a sua realidade. Depois temos o ataque não apenas do racionalismo e do existencialismo, mas do egoísmo, que é uma mentalidade anti-autoridade, segundo a qual ninguém pode me dizer em que acreditar, ninguém pode me dizer o que é certo e errado, ninguém pode me dizer como me comportar. Vou determinar isso por mim mesmo. Temos ainda a mentalidade relacionalista, que basicamente diz que o mais importante é a realização do ego, a realização pessoal, resolver meus problemas pessoais, autoestima, sentir-me bem comigo mesmo. Isso também é antiverdade. Isso também é antipadrão, antiabsoluto. Temos ainda a abordagem ritualística, que é uma forma de religião anticonhecimento para a qual a religião não é uma questão de verdade, teologia ou doutrina, mas simplesmente uma questão de ritual e rotina. Há também o liberalismo teológico anti-bíblia, anti-inspiração. Então há o misticismo, que é anti-intelectual, que apenas diz que, de algum modo, se pode sentir Deus e saber que ele está lá, sentindo, de alguma forma, os movimentos de Deus e a verdade. Todas essas coisas contribuem em nossa cultura para uma mentalidade anti-autoridade, que, por sua vez, contribui para uma mentalidade anti-bíblia. A escritura é depreciada por racionalismo, existencialismo, egoísmo, relacionalismo, ritualismo, liberalismo, misticismo e provavelmente ainda por alguns outros ismos. Essas são as coisas que estão sendo valorizadas hoje. A glória humana está em primeiro plano, deixando o homem por tudo que ele pensa que deseja ser para se realizar. Isso é dominante. Não há autoridade fora do homem. O próprio governo está tendo dificuldade em exercer autoridade, porque deu às pessoas muita liberdade pessoal. Essa abordagem da religião, a abordagem da religião que surge nesse ambiente, é um tipo existencial de abordagem mística, que você pode acreditar em tudo que parece bom para você, o que quer que você pense que Deus está fazendo. Seria, sem dúvida, o que ele realmente estaria fazendo. O que quer que você pense que ele diga é certamente o que ele realmente diz. Todas essas coisas atacam a autoridade clara e singular da palavra de Deus. Agora você diz, por que está trazendo isso à tona em uma série sobre o estudo da Bíblia? Porque aprendi uma coisa ao longo dos anos, e isso foi reiterado para mim continuamente. A diligência com que você aborda o estudo das Escrituras, que é tão crítica para a bênção de sua vida, tão crítica para a sua alegria, tão crítica para a sua utilidade, tão crítica para a glória de Deus, a diligência com a qual você aborda este estudo crítico das Escrituras está diretamente relacionada com sua visão das Escrituras. Se você tiver uma visão deficiente das Escrituras, garanto que terá um interesse fraco nela. É a seriedade com que você trata esse documento que é o ponto inicial para motivá-lo em seu estudo. As pessoas sempre me perguntam como posso estruturar minha vida para passar tanto tempo com as Escrituras. Como é que posso me disciplinar? Costumam perguntar para dedicar tanto tempo ao estudo da Palavra de Deus, incluindo toda a pregação e ensino que faço, toda a escrita de livros, escrita de uma Bíblia de estudo. Essa é realmente uma pergunta justa, e eu entendo por que a fazem. Mas talvez eu possa surpreendê-lo dizendo isto. O difícil para mim é não desenvolver a disciplina para estudar a Bíblia. O problema para mim é ter disciplina para parar e cuidar de outras coisas que precisam ser resolvidas. Você dirá, por que isso? Porque entendo o que é este documento, pelo valor que atribuo a ele, pelo peso que atribuo a ele na minha vida e na sua vida. Assim sou compelido a ele. Escrevi um pequeno conjunto de notas, apenas notas explicativas, na frente da Bíblia de estudo, e você pode lê-las quando tiver uma, mas ela diz algo. Não consigo me lembrar exatamente do que disse, mas algo parecido com o fato de que a dificuldade para mim era não me levantar todos os dias e gastar o tempo necessário para escrever todas essas notas e me aprofundar na palavra de Deus. A dificuldade para mim não era conseguir, a dificuldade para mim era deixar isso de lado. O desafio para mim é deixá-la, porque a tenho em grande estima, porque entendo suas riquezas e seus tesouros. E como disse o salmista, é mais precioso do que o ouro e mais doce do que o mel e o destilar dos favos. É a sua visão das Escrituras que é o fundamento de tudo em termos de abordar as Escrituras com grande diligência e cuidado. E assim, ao começarmos a falar sobre como obter o máximo da sua Bíblia e como estudá-la com eficácia, temos de começar certificando-nos de que entendemos o que é isso, o tesouro que temos nas mãos. Agora, obviamente, nenhuma sociedade pode sobreviver sem a aplicação da verdade das Escrituras, assim como nenhum indivíduo pode sobreviver sem a aplicação da verdade das Escrituras. O que é certo não é determinado por um concurso de popularidade nem por uma votação. É determinado pelo que Deus disse. E Deus falou no reino moral, ético e espiritual, com termos muito claros. Nenhuma sociedade sobreviverá ao abandono da Bíblia como seu padrão, e a nossa não sobreviverá mais do que qualquer outra. Nossa sociedade continuará a se desintegrar em iniquidade desenfreada, em um ritmo rápido, até que haja um retorno à palavra de Deus. É inevitável. A Bíblia afirma algumas coisas incríveis de si mesma. Vou lhe dar 7 delas. São coisas que a Bíblia afirma de si mesma, e isso o ajudará fundamentalmente a entender com o que você está lidando. Você tem nas mãos um livro, e ainda assim dividido em 2 testamentos. O primeiro testamento dividido em 39 livros separados, o segundo em 27. Um chamado Antigo Testamento, um chamado Novo Testamento. Você está familiarizado com isso. Você está familiarizado com Gênesis a Apocalipse e o material intermediário. Mas você entende o caráter sobrenatural deste documento? Este não é um livro humano, embora tenha sido escrito durante um período de cerca de 1500 a 1800 anos por mais de 40 homens diferentes, para escrever as palavras no pergaminho. É de autoria singular de Deus, e os homens que escreveram esses vários livros, em vários momentos, em vários lugares, escreveram sob a inspiração direta do Espírito de Deus, que estava transmitindo a eles a revelação de Deus para a caneta deles, para que o que era produzido fosse a própria palavra do Deus vivo. Este não é um documento humano, é um livro sobrenatural. A Bíblia faz algumas afirmações sobrenaturais. Em primeiro lugar, afirma ser infalível. Isso quer dizer que tudo o que afirma é absolutamente verdadeiro. Se diz algo sobre a pena de morte e diz, então o que diz é verdade. Se diz algo sobre casamento e divórcio, o que diz é absolutamente verdadeiro. Se diz algo sobre adoração, isso é absolutamente verdade. Se diz algo de Jesus Cristo, é verdade. Se diz algo sobre a natureza do homem, o que diz é absolutamente verdadeiro. Se disser algo sobre a história de Tiro ou Sidom ou a história da Babilônia, ou se diz algo sobre o futuro de uma futura Babilônia ou uma besta ou um anticristo, se diz algo sobre um homem chamado Pedro ou um homem chamado Davi ou um homem chamado Paulo, ou se diz algo sobre um homem chamado Adão que tinha uma esposa chamada Eva, e que eles tinham alguns filhos chamados Caim, Abel e Sete, e diz algo sobre um jardim, tudo o que diz é absolutamente verdadeiro, é infalível. E claro, esse é o testemunho que ela dá de si mesma, resumido no Salmo 19. A lei do Senhor é perfeita, não contém nenhuma falha. O profeta disse que é como prata testada 7 vezes em uma fornalha. Tudo que poderia ser imaginado como escória é queimado, e o mais é absolutamente verdade. Tudo que diz historicamente é verdade. Tudo que diz profeticamente é verdade. Tudo que diz espiritualmente é verdade. tudo que ela nos dá em termos de direção na vida é absolutamente verdadeiro, é infalível. É por isso que sempre foi chamado de padrão de vida para a fé e a prática. Segundo, é inerrante. Agora estamos mudando do conteúdo que ela afirma para as palavras específicas. Quando digo que é inerrante, quero dizer que em sua versão original, ou seja, no documento escrito pelo próprio escritor inspirado, a Bíblia estava isenta de erros. Agora, saber é preciso considerar que isso é um desafio. Escrever qualquer coisa sem erros é um desafio. Às vezes as pessoas vêm até mim e dizem: "Você viu esta parte do seu livro? Existem muitos erros nesta página. Como isso foi parar lá?" Não sei se eu cometi esses erros, se quem os inseriu no computador os cometeu, se foi o revisor que cometeu esses erros, se alguém estava corrigindo alguma coisa e digitou um erro onde não havia, eu não sei. Mas sei de uma coisa: é quase impossível escrever algo sem erro, e especialmente nesta Bíblia de estudo. Não se consegue nem imaginar o pesadelo que é a revisão de 25 mil notas de rodapé. Ponto e vírgula, dois pontos, colchetes, apóstrofos, aspas, certificando-se de que estão dentro e fora do parêntese certo. Certificando-se de que há padronização em tudo que você faz. E neste vasto volume de quase 2.500 páginas de material, suponho que já foi revisado 12 vezes e está sendo revisado outras 5 ou 6 vezes por profissionais em algum lugar de Atlanta, que estão passando pente fino em tudo e mesmo eles não conseguem captar tudo. Quando verificamos o que eles fizeram, encontramos erros. É muito difícil. Mas quando a palavra de Deus foi escrita sem erros, conforme o Espírito de Deus a supervisionou. Provérbios 30, versículos 5 e 6 diz: "Toda a palavra de Deus é pura." Cada palavra de Deus é pura. Nada acrescentes às suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Sabe, os escribas, nos primeiros anos, na época de Esdras e antes, eram extremamente devotados a não introduzir nenhum erro nas escrituras. Eles copiavam as escrituras com meticulosidade inacreditável. Pode ser difícil de acreditar, mas alguns escribas escreveriam uma carta, tomariam banho, trocariam de roupa, conseguiriam uma caneta nova, escreveriam outra carta. Tomariam banho, trocariam de roupa, pegariam uma caneta nova, escreveriam outra carta. Eles não fizeram muito, mas o que fizeram foi correto. Havia essa tremenda meticulosidade para completar o texto inerrante e assegurar sua preservação. É por isso que a descoberta dos pergaminhos do Mar Morto é tão importante, porque o que tínhamos eram pergaminhos desde o século VIII ou IX depois de Cristo. E estávamos nos baseando muito nessas cópias, cópias e cópias e cópias. A Bíblia foi copiada e copiada, as versões originais não existem mais. Ou se existem, não sabemos onde estão. Assim fizeram-se cópias e mais cópias. As pessoas diriam: bem, certamente há muitas, muitas mudanças, muitos, muitos erros que aconteceram. E então encontramos os manuscritos do Mar Morto. E eles foram conferidos com os manuscritos atuais que estão sendo usados para as traduções da Bíblia. E vimos que não apenas eles eram inerrantes, mas a obra superintendente do Espírito Santo, bem como a diligência cuidadosa dos escribas, preservou aquela escritura por todos aqueles séculos. Em suas origens, é inerrante. E é por isso que também Provérbios 30, versículo 6, diz que não se deve adicionar nada a ela para não ser reprovado e considerado mentiroso. É inerrante. Na verdade, o Apocalipse diz que não se deve adicionar nada ao texto ou serão adicionadas a você as pragas que estão escritas neste livro. Você não deve tirar nada daquilo ou seu nome será tirado do livro da vida. Esta é uma escritura inerrante. Em terceiro lugar, está completa. Isso quer dizer que isso é tudo que Deus deseja inspirar. É isso. De Gênesis a Apocalipse, esses 66 livros resumem tudo. Deuteronômio 4:2 diz: "Não deverás acrescentar nada à palavra que te ordeno, nem tirar dela." é muito semelhante a Apocalipse 22. E Judas 3 diz que se tornou a fé uma vez por todas entregue aos santos. O conteúdo uma vez por todas entregue aos santos. O cânon da Escritura, chamado de cânon porque essa é a palavra para padrão, a designação de uma cana usada como vara de medida. Este é o padrão, está completo, nada precisa ser adicionado. Quando João escreveu o Apocalipse, em 96 d.C., na ilha de Patmos, como Deus o estava revelando a ele, já se haviam passado 30 anos após a conclusão do Novo Testamento. E este foi o texto final, o último pedaço da revelação, chamado Livro do Apocalipse, para encerrar o cânon das Escrituras, que havia começado com Gênesis. É abrangente e completo. Tudo o que é necessário para a vida, a piedade e o conhecimento espiritual está aqui. É uma escritura completa. Não precisa de ciência e saúde com a chave das Escrituras. Não precisa do Livro de Mórmon e doutrinas e convênios. Não precisa dos escritos de Madame Blavatsky, do juiz Rutherford, de N. Besant ou qualquer outra pessoa. Esta é a palavra de Deus completa. Não há mais revelação inspirada além disso. É a fé de Deus dada uma vez por todas aos santos. E toda a Escritura é inspirada por Deus de acordo com 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. 2 Pedro 1,21 diz: homens santos foram movidos pelo Espírito de Deus ao escreverem isto. Não é de nenhuma origem particular, veio de Deus, é infalível, inerrante e completa. Quarto, é oficial, é autoridade. Quer dizer que quando ela fala, é melhor escutar. Não é um livro de sugestões, não é um livro para ser colocado ao lado de outros livros. Não é um livro para ser comparado com os escritos de Confúcio ou Buda ou qualquer outra pessoa, como Maomé. Não é um livro que se compare aos escritos de outros especialistas em ética ao longo dos anos. Não é um livro para ser comparado a outras reflexões e escritos religiosos ou colocado ao lado de Aristóteles e Platão, ou dos escritos de algum outro filósofo. Só ele tem autoridade. Isaías 1,2 diz: ouvi, ó céus, e dai ouvidos, ó terra, porque o Senhor falou. É melhor você ouvir, Deus falou. Salmo 119,89 diz: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu. Este é um livro confiável. Vem com mandamentos, como observamos no Salmo 19. Em quinto lugar, é suficiente. É tudo o que Deus queria dizer. É tudo o que Deus disse por meio de revelação, por inspiração, e é tudo o que precisamos. Novamente, de volta a 2 Timóteo 3, toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para instrução, para correção, para repreensão, para treinamento na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. É suficiente. Nada mais é necessário para a vida espiritual do que esta palavra. Agora, precisamos entender esta palavra. E muitos livros nos ajudam a entendê-la, mas todas as verdades espirituais necessárias para a vida e a piedade são encontradas neste livro. Às vezes ouço pessoas dizerem: bem, há pessoas que têm problemas psicológicos tão graves que não podem iniciar o processo de santificação até que recebam alguma ajuda psicológica. Isso é loucura. A Bíblia não espera que a sabedoria humana dê início a isso. É suficiente que o homem de Deus seja perfeito, completamente equipado para todas as boas obras. Sexto, é eficaz. Em outras palavras, é poderosa. Mas eficaz é um pouco mais direto. O que quero dizer com isso? Quero dizer que afeta vidas. Ela cumpre o propósito divino. Isaías 55, 11 e 12 diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra nunca retorna vazia. Sempre cumpre o propósito para o qual Deus a envia. Em todas as Escrituras, Deus diz: eu cumprirei todo o meu bom propósito. Quem vai me impedir? quem vai me impedir de cumprir a minha palavra? No Sermão da Montanha, Jesus disse: Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Jesus veio até mesmo para dizer que cumpriria a palavra, não para deixá-la de lado. Ela é eficaz. Aonde quer que vá, ela penetra poderosamente. É mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, penetrando e dividindo alma e espírito, juntas e medula, discernindo pensamentos e intenções do coração. Ela penetra no coração, corta profundamente, é eficaz. Para alguns, é um salvador de vida para a vida, para outros, de morte para a morte. Isso vem com poder. Ela alcança o propósito de Deus, às vezes, para graça e às vezes para juízo. O que Deus diz acontecerá. Sua palavra sempre será cumprida. Finalmente, é determinante. É infalível, inerrante, completa, confiável, suficiente, eficaz e determinante. O que quero dizer com isso? É a palavra de Deus que separa homens e mulheres. É a palavra de Deus que se torna a linha divisória entre aqueles que estão no reino de Deus e aqueles que estão fora dele. É a palavra de Deus que distingue entre os salvos e os perdidos. É a palavra de Deus que distingue entre aqueles que irão para o céu e aqueles que passarão a eternidade no inferno. É a palavra de Deus que separa aqueles que são filhos de Deus daqueles que são filhos de Satanás. A palavra de Deus é o fator determinante. Você perguntará: o que você quer dizer? Ouça as palavras de Jesus em João 8:47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. A indiferença para com a Bíblia faz dela uma dádiva morta. A divergência em relação à verdade bíblica é uma indicação inabalável de que a pessoa não pertence a Deus. Quem pertence a Deus ouve a palavra de Deus. Jesus expôs isso desta forma: Minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. É natural que o ser humano busque oxigênio. É natural que uma nova criação em Cristo busque a verdade de Deus. Uma pessoa pode afirmar ser cristã, mas se ela não tiver interesse nas Escrituras, será justo questionar a afirmação, porque a atitude para com a palavra de Deus é uma realidade determinante. Esta é a palavra de Deus. Somente no Antigo Testamento há mais de 2.000 afirmações que dizem ser esta a palavra de Deus, e o Novo Testamento se acrescenta a isso. Esta é a palavra de Deus. Como tal, é o fator determinante. Quem ouve a palavra de Deus pertence a ele. Quem não ouve a sua palavra não pertence a ele. Na verdade, se você não consegue entender a Bíblia, se ela é um livro perdido para você, um labirinto e uma névoa, então você é um homem natural que não entende as coisas de Deus porque elas são discernidas espiritualmente. Mas se a palavra de Deus ilumina seu coração, abre sua mente e traz alegria ao seu coração, como o salmista destacou, se toma sua ingenuidade e a transforma em sabedoria, então o Espírito está vivo em você. Você pertence a Deus e ouve sua palavra. Então, amado, neste ponto, começamos a compreender com o que estamos lidando. Trata-se de um documento sobrenatural, absolutamente verdadeiro em tudo que afirma, inerrante em cada palavra, completo, ou seja, não falta nada. Não precisamos de nada além disso para ter a revelação inspirada de Deus. É autoridade, ou seja, comanda, é suficiente, ela contém tudo o que você precisa para todas as questões da vida espiritual, é eficaz, ou seja, onde quer que entre em ação, vem com força e impacto e sempre realiza o que Deus deseja que realize. E, finalmente, é a questão determinante quando se trata de definir a quem você pertence ou em que reino você vive. O povo de Deus ouve a sua palavra. Você pode fazer um pequeno exame de coração para ver onde você está a esse respeito. Resumindo apenas essas coisas, Josué 1:8, uma das grandes passagens do Antigo Testamento, que exalta a Escritura, diz, referindo-se à Escritura: Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Isto é, ela deve ser o assunto constante de sua conversa. Por quê? Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Tudo o que você pensa o dia todo e toda a noite aparecerá em sua conversa. Por isso, ele diz que você deve ser dominado pela palavra de Deus. Deve ser a coisa dominante em sua vida. Ao meditar nela, torna-se a coisa dominante em sua vida e conversação. Então, é em ação que ele fala, para que você tenha o cuidado de fazer de acordo com tudo que está escrito nele. Se você meditar sobre isso e falar sobre isso, logo começará a vivê-lo. Então você tornará próspero o seu caminho, então você terá sucesso, mas você precisa agir de acordo com tudo que está escrito nele. Existem muitos cristãos que não conseguem agir de acordo com tudo que está escrito, porque não entenderam. É por isso que nos cabe estudar a Escritura, para que possamos entendê-la, para que possamos praticá-la, para que possamos ser abençoados, prósperos e ter bom sucesso. Aqui estamos nós, comprometidos com isso como cristãos, absolutamente comprometidos com isso em um mundo de pessoas que não são apenas indiferentes, mas em nossa cultura, francamente, totalmente hostis à Bíblia. Não é um padrão que este mundo queira aceitar. Não é um padrão que nossa nação queira aceitar. E isso é trágico. Para negar a Bíblia, eles precisam comportar-se de maneira esquizofrênica. Vou lhe mostrar o que quero dizer. Quase toda a nossa vida é construída sobre leis fixas. Quer dizer, operamos dessa forma o tempo todo. Pegue o próprio campo científico que está por trás de grande parte da nossa vida, até por trás do que comemos. Está por trás do que vestimos, está por trás do que dirigimos, está por trás daquilo em que vivemos. Está por trás de todo o envolvimento nos serviços de saúde em que nos comprometemos para nos corrigirmos ou para nos mantermos bem. A ciência está por trás de tudo isso. A ciência é um meio pelo qual lidamos com o mundo físico, o ambiente físico, e todas aquelas interações científicas que acontecem dentro do reino físico estão relacionadas a questões estabelecidas, a realidades invariáveis, quer falemos de biologia, anatomia, botânica, fisiologia, astronomia. Não importa do que você fale, se sobre engenharia, em termos de engenharia arquitetônica, engenharia mecânica, qualquer tipo de função no reino físico, com quaisquer propriedades físicas, baseia-se em leis fixas e confiáveis e inalteráveis. Até a cirurgia mais minuciosa, que se baseia no conhecimento de que o corpo tem a capacidade de responder a uma certa forma a esse tipo de invasão, se for cuidado de uma certa maneira. As pessoas lidam, sabem exatamente como se comportarão as coisas com que lidam, porque existem leis invioláveis que operam no universo de forma invariável e sem aberrações. Assim, nosso mundo funciona baseado no caráter fixo do mundo físico. Mas quando ele se move para o reino moral e se contenta com o caos, ele comete um tipo de esquizofrenia, quando diz que vivemos em uma ordem fixa, totalmente inalterável, física, mas não moral. Ah, você pode fazer o que quiser. Eles sempre escolhem o caos e rejeitam os absolutos. Qualquer sistema ético será válido se for confortável para você. Pode fazer o que quiser, ser o que quiser, comportar-se como quiser e permanecer em harmonia em sua vida. Não pode. Quem quebra as leis científicas do mundo físico obtém resultados negativos. Quem quebra as leis morais do mundo espiritual também obterá resultados negativos. Há uma moralidade embutida neste mundo que é fixa, assim como existem leis no mundo físico que são fixas e que, se violadas, trazem graves consequências. Existem leis no mundo moral que são fixas e, se violadas, trazem consequências muito sérias. Jesus disse: "Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo." Tomamos muito cuidado para agir dentro das leis científicas para preservar o corpo. construímos prédios, enormes arranha-céus, com toda a ciência da arquitetura, para que eles não entrem em colapso e esmaguem as pessoas neles. Construímos grandes navios que vão para o oceano em grandes profundidades de acordo com os padrões de navegação e de flutuação, e todo esse tipo de coisas com muito cuidado para preservar a vida das pessoas. No entanto, vivemos na relatividade moral total, que é exatamente o contrário de tudo que sabemos sobre o funcionamento do universo. Por que os homens fazem isso? Porque amam seus pecados, é por isso. Essa é a única razão, não porque seja lógico. As pessoas sempre me perguntam, como a AIDS se encaixa nisso? AIDS é consequência da violação da lei moral. Você entende isso? Você viola a lei moral e pega doenças venéreas. Isso é o que Paulo quis dizer quando disse que se peca contra o corpo quando se une a uma prostituta, quando comete fornicação e adultério. O mundo antigo estava repleto de doenças venéreas. Pessoas morreram em meio a coisas pandêmicas, experiências em massa, por causa de doenças venéreas. AIDS não é diferente. É simplesmente a consequência embutida de uma violação contínua da lei moral. Sabe, isso me surpreende. Venho assistindo a essa campanha maciça contra o fumo em nosso país. Você tem assistido a isso? Ela é motivada por duas coisas. Por um lado, é motivada pela esquerda, que odeia o mundo corporativo. Eles odeiam esses conglomerados que têm tanto dinheiro, como a Reynolds Tobacco Company, e outros, que são corporações multifacetadas e têm muitos empreendimentos diferentes. Mas a esquerda os odeia porque representam o sistema capitalista, então querem derrubá-los. Muitos deles não estão tão preocupados com o fumo, estão apenas preocupados em destruir essas grandes instituições. Mas existem aqueles que estão muito conscientes do fato de que fumar faz mal à saúde, e certamente concordo com isso. Não acho, como eu disse, que fumar seja pecado, mas tenho observado como esses comerciais estão se tornando cada vez mais gráficos. Vi outro dia um que era tão gráfico que era realmente uma coisa muito repugnante. Havia uma senhora sobre a qual lançaram uma espécie de luz que a fez parecer quase morta, e preta e branca em vez de colorida. E ela falou com uma voz rouca e gravemente áspera sobre fumar, e então deu uma tragada por um buraco em sua traqueotomia, através de um orifício na traqueia, fumando o cigarro por aqui, porque ela tinha apodrecido toda, e então passou a dizer, sabe, é isso que fumar faz com você. Eu entendo tudo isso. Há esse movimento maciço para induzir as pessoas a não fumar, porque isso afeta sua saúde fisicamente. Ao mesmo tempo, há uma escalada concorrente e igualmente agressiva da normalização da homossexualidade, que produziu uma doença que massacrou pessoas em todo o mundo. Bem, como podem fazer isso? Como eles podem cometer esse tipo de esquizofrenia? É porque amam seus pecados. Resultado final, quando decidem trabalhar em um mundo fixo, no reino físico, e trabalhar em um mundo aleatório, no reino moral, cometem suicídio espiritual. É isso que eles estão fazendo. Pode-se observar a mesma coisa nas escolas secundárias. Todos esses pôsteres, em todos os lugares, tentando prevenir contra drogas, e ao lado deles pode-se pegar sua camisinha. Se pudessem escolher pecar, acho que muitos jovens optariam por não usar o preservativo e esqueceriam as drogas. Esse tipo de esquizofrenia ocorre porque não queremos viver em um reino moral fixo. E isso é precisamente o que Deus planejou e revelou aqui. Há uma moralidade construída por Deus no mundo que é fixa e que, quando violada, traz resultados trágicos. E a Escritura estabeleceu isso para nós, leis absolutas. É um livro incrível. À medida que penetramos neste livro, dizemos, bem, sim, mas é apenas um livro espiritual. Bom, deixe-me cruzar um pouco essa linha. O mesmo Deus que criou a ciência escreveu este livro, e sempre que fala sobre coisas científicas ou assuntos do mundo físico, fala com precisão. Lembre-se de que eu disse a você, antes de tudo, o que ela diz é infalível. Não é apenas um livro sobre coisas espirituais. É um livro sobre muitas coisas. Na verdade, este livro, escrito sobrenaturalmente, de autoria de Deus, e que passou por escritores inspirados que escreveram cada palavra sem erro sob a supervisão do Espírito Santo, esse livro sobrenatural escrito por Deus para tratar de questões espirituais, toda vez que trata de ciência, é absolutamente correto, porque Deus conhece aquele mundo tão bem quanto conhece o espiritual, certo? Apresenta a única explicação viável para o universo, a criação, o catastrofismo, a criação instantânea em 6 dias, o dilúvio. Noé reorganizando a superfície da Terra, explica todo o registro fóssil, explica todos os estratos nas rochas, explica tudo. Isso é tudo que você precisa para explicar. É absolutamente preciso do ponto de vista científico. A Bíblia afirma uma das leis básicas da ciência, chamada de primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica é a conservação de massa e energia. Isso quer dizer que toda massa e energia que existe são perpétuas. Em outras palavras, de um ponto de vista evolucionário, se diria, uma vez que havia essa pequena quantidade de massa e essa pequena quantidade de energia, ela continuou indo e indo e indo e indo e indo e indo e indo. O que a ciência sabe, no entanto, se for honesta com seus dados, é que existe massa e energia e que ela é conservada na mesma quantidade. Ela passou a existir nessa quantidade e permanece nessa quantidade. Isso pode ser explicado pela criação. Isso pode ser explicado nas escrituras. A energia não deixa de existir. A massa não deixa de existir, ela altera suas formas, mas não deixa de existir. Ouça o que Isaías disse, o profeta Isaías, no versículo 26 do capítulo 40. Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele clama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Existe a conservação de massa e energia, a primeira lei da termodinâmica. Neemias 9:6. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida. Eclesiastes 1:10. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. A Bíblia sabe disso. A Bíblia também afirma a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica diz o seguinte: enquanto houver a conservação de massa e energia, os átomos que compõem essa massa e energia tendem à desordem, distribuem-se de forma caótica, de modo que quanto mais tempo o universo existe, mais caótico ele tende a se tornar. Estou esperando algum cientista entender isso e aplicá-lo ao estudo de coisas como o câncer. Às vezes me pergunto se a escalada do câncer não faz parte da compreensão do início da desordem da ordem estruturada normal dos átomos à medida que eles começam a se decompor. Quem sabe o que outras coisas podem vir? Isso é puramente um ponto de vista meu, mas há uma quebra da ordem em desordem, uma quebra da estrutura no caos. Essa é a segunda lei da termodinâmica, é a lei do aumento da desordem, e refuta a evolução, porque diz que as coisas começam da ordem e vão para a desordem, não partindo da desordem e ascendendo à ordem. Você dirá, bem, então por que eles acreditam na evolução? Porque eles não querem um Deus criador. Porque se admitirem um Deus criador, terão que admitir que existem leis morais e que teriam de viver por elas ou estar sob o seu julgamento. Portanto, a maneira mais fácil é eliminá-lo, pensam eles. Nunca há uma perda real de massa. Nunca há uma perda real de energia. Mas há um declínio de sua capacidade de produzir, porque ela se quebra e a ordem se transforma em desordem. Todos os processos acabarão por se desacelerar e cessar, e o universo finalmente deixará de existir. A Bíblia é muito clara sobre isso. Romanos 8 nos apresenta isso em termos muito claros. Ouça o que o apóstolo Paulo escreveu antes que qualquer cientista tivesse pensado nisso. A criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Em outras palavras, houve um momento na queda do homem quando a criação foi amaldiçoada e sujeita a um processo de futilidade ou vazio, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Quando Deus a criou originalmente, ela tinha perpetuidade e ordem, mas por causa do pecado e da maldição, ela tem desordem e foi submetida por Deus a essa futilidade. A própria criação, então, é escrava da corrupção. E o versículo 22 de Romanos 8 diz que ela geme e sofre as dores dessa corrupção. O universo inteiro está passando por essa confusão. Quando a Bíblia fala sobre coisas científicas, é extremamente precisa sobre elas. Penso em algo chamado hidrologia, que estudei com interesse quando era estudante universitário. A hidrologia é basicamente ciência da água e seu ciclo, e embora seja muito fácil entendê-la, foi só no século XVII que os homens começaram a descobrir o que realmente era o ciclo da água. O ciclo da água é muito simples. Três palavras vão lhe ensinar o ciclo da água. Uma é evaporação, a outra é condensação e a terceira é a precipitação. Esse é o ciclo da água. Dos grandes mares da Terra, a água evapora, é condensada nas nuvens, carregada pela atmosfera, precipitada na chuva e na neve e corre de volta para o mar, de onde se evapora, se condensa e se precipita novamente. Esse é o ciclo da água. E não há água nova, pessoal. Eu acho que você sabe isso. Não há nenhuma nova água sendo criada. Algumas pessoas podem pensar que quando abrem a torneira, cria-se uma nova água. Não, não há água nova lá. Este é o processo de hidrologia de Deus. O mar, a evaporação, as nuvens, eles se movem sobre a terra. Chuva e neve caindo na terra, correndo para os riachos para os rios para o mar, e esse é o ciclo. Somente no século XVII isso foi admitido. Até então a teoria dominante era que havia reservatórios subterrâneos que continuavam bombeando água. Sabemos agora que mesmo as águas subterrâneas participam desse ciclo hidrológico e provém de infiltração. Você dirá, bem, o que a Bíblia diz sobre isso? Leia Isaías 55, versículo 10. Leia Eclesiastes 1. Leia Jó 36, versículos 27 e 28. Jó é o livro mais antigo da Bíblia e descreve a evaporação e condensação. Sempre que Deus falava em sua palavra sobre algo científico, isso era claro. Isaías 55:10 dá a você o ciclo da água. Um estudo fascinante de astronomia também é interessante. As ideias antigas sobre a Terra e o sistema solar eram muito, muito estranhas. A maioria das pessoas pensava que a Terra era um CD. Sabe, um disco plano circular. Essa era a visão. Quando Copérnico entrou em cena entre 1473 e 1543, ele apresentou a ideia de que a Terra estava em movimento. Quando ele disse isso, é claro que as pessoas primeiro pensaram que ele estava louco, porque não podiam sentir o movimento. Quando ele disse que a Terra estava em movimento, ficaram surpresos e perplexos. Mas, por fim, a ideia se firmou. E, é claro, ele estava certo. No século XVII, homens como Brahe, Kepler e Galileu começaram, então, a dar forma à astronomia moderna. Hipócrates, uma grande mente do passado, disse que havia 1.022 estrelas. Ptolomeu disse, não, há 1.056. Kepler disse, vocês dois estão errados, existem 1.055. Por que eles não leram Jeremias? Jeremias 33:22 diz que elas não podem ser contadas. É melhor desistir, rapazes. Elas não podem ser contadas. Agora sabemos que existem 100 bilhões em nossa galáxia e que existem bilhões de galáxias. Jó, o livro mais antigo da Bíblia, diz: Deus suspende a Terra sobre o nada. Como ele sabia disso? Um antigo livro oriental diz que ela está sobre 7 camadas de açúcar, mel e manteiga. felizmente não estamos do lado pegajoso. A Bíblia diz: ele suspende o mundo sobre o nada. O livro mais antigo da Bíblia diz que ele transforma a terra como o barro em selo. O que significa transformar a terra como o barro em um selo? Antigamente, antes do desenvolvimento do papiro, ou muitas vezes até com o desenvolvimento e outros materiais para escrever, usava-se um punhado de argila mole com um pedaço de pau, escrevia-se nele algum documento qualquer. A argila era usada para documentos permanentes. E então, quando eles queriam assiná-lo, tinham um cilindro com uma assinatura em relevo, com duas varetas saindo da ponta que rolavam pelo barro. E quando Jó disse: ele vira a terra como o barro para o selo, ele está dizendo que ela gira em um eixo. Como ele sabia disso? Jó disse que Deus atribuiu peso ao vento. Foi só por volta do século XVII que alguém percebeu que havia peso no vento. Outra ciência interessante é a isostasia. Não sei se você já ouviu falar nisso. Isso também me fascinou quando eu era estudante universitário. Isostasia é o equilíbrio da Terra. Você já comprou para seu filho uma bola de borracha fora de forma e que ficava assim e assim e assim? Bem, imagine o que faríamos o tempo todo se a Terra não estivesse em equilíbrio, talvez subindo quase 2 metros e descendo novamente. Não pensamos sobre coisas assim, mas para que ela gire através do espaço, nesta velocidade, e gire em torno do seu eixo, enquanto vai voando em sua órbita, terá de estar absolutamente em perfeito equilíbrio para manter a lei da gravidade constante em todos os pontos. Deus conhece o equilíbrio da Terra, e Isaías também o conhece. Ouça o que Isaías disse no capítulo 40, versículo 12. Quem mediu as águas na palma da sua mão, em outras palavras, ele conhece o peso da água. Ele mediu o céu com um palmo, compreendeu o pó da terra em uma medida e pesou as montanhas em escalas e as colinas em uma balança? Só Deus. Deus conhece o equilíbrio desta esfera catapultada através de um universo sem fim. A descoberta científica não rendeu nada disso na época de Isaías. Deus revelou a ele. E então houve um homem chamado Herbert Spencer, creio, que morreu em 1903. Herbert Spencer foi um cientista brilhante. Ele era muito aclamado porque havia feito uma descoberta única. Ele propôs a classificação do cognoscível, quer dizer, ele propôs a classificação de tudo que existe. Ele disse que tudo que existe, tudo que é possível conhecer, pode ser encaixado em 5 categorias. Ele ganhou alguns ótimos prêmios por causa dessa categorização. Aqui está a ordem em que Herbert Spencer descreveu tudo. Ele disse: tudo o que é cognoscível cai nessas 5 categorias. Tempo, força, ação, espaço e matéria. Tudo que existe se enquadra em uma dessas 5 categorias. Tempo, força, ação, espaço e matéria. Bem, Herbert se saiu muito bem, mas demorou muito para chegar a algo que o primeiro versículo da Bíblia deixou claro, Gênesis 1:1. No princípio, tempo, Deus, força, criou, ação, os céus, espaço e a terra, matéria. Cada classificação do cognoscível consta do primeiro versículo da Bíblia. A genialidade da mente de Deus está além de qualquer coisa que o homem possa conceber. Portanto, quando a Bíblia fala ao domínio científico, ela não fala por ignorância, ela fala com precisão. Você sabe o que costumavam fazer com pessoas doentes até há talvez pouco mais de 100 anos? Quando alguém ficava doente, acolhia-se a pessoa, sabe o que faziam? Tiravam sangue, sangrava-se a pessoa. Hoje o que se faz é dar sangue, porque finalmente descobriram o que está em Levítico 17:11. A vida da carne está no sangue. É isso que carrega a nossa vida. Eles eram muito espertos, hein? Sugando o sangue de pessoas que já estavam doentes. Sabe, quando você fala sobre ciência e olha para a palavra de Deus, vai descobrir que Deus sabe tanto sobre isso quanto sobre o reino moral. E Ele nos deu essas pequenas referências nas Escrituras. Portanto, nunca questionemos seu conhecimento da verdade. Eu acredito nesta Bíblia. É cientificamente precisa e isso fortalece minha fé. Mas eu não acredito por ser cientificamente correta. Acredito porque Deus me deu a fé para acreditar. Eu sou o que chamamos de apologista pressupositivo. Isso é meio complicado, não é? Apologista pressuposicional. Um apologista é um defensor. Eu defendo a Bíblia, não como um não pressuposicionalista. Ou seja, não estou tentando provar Deus pela Bíblia. Eu pressuponho Deus. Acho que se começa com a causa para ver o efeito. Não se começa com o efeito para tentar encontrar a causa. E a única maneira de você realmente conhecer e acreditar no verdadeiro Deus é pelo Espírito desse Deus. Deus deu a você a fé para crer nele. E porque crê nele, você crê em sua palavra. Já vi pessoas evolucionistas virem a Cristo e se tornarem imediatamente comprometidas com a autoridade das Escrituras. Como? Essa é a obra do Espírito de Deus no coração humano. Bem, você dirá, e quanto a toda essa apologética e ciência e tudo isso, o que isso faz? Isso fortalece os cristãos. Isso dá razão para a fé. Mas a fé é um presente de Deus, não é? Eu me baseio na minha Bíblia e alguém diz, bem, como você sabe que pode confiar em tudo na Bíblia? É apenas uma questão moral. Bem, sempre que você observa os fatos científicos, descobre que ela é absolutamente precisa. E quanto às profecias da Bíblia? Uau! A Bíblia predisse que viria um homem chamado Ciro, 150 anos antes de ele nascer. Informa seu nome e diz que ele se tornará o governante na Babilônia e que ele deixará os israelitas voltarem para sua terra. Isaías 44, 28. Ele fará um decreto e permitirá que eles voltem e reconstruam Jerusalém. E 150 anos depois, ele fez isso e seu nome era Ciro. Como Isaías sabia disso? Não poderia saber disso. Como ele poderia conhecer quem nasceria só daí a 150 anos? Como ele poderia prever o que alguém que não nasceu faria? Sem chance. Só Deus controla a história assim. Uma das grandes cidades do mundo antigo chamava-se Tiro. Ficava na costa norte da terra da Palestina. Em Ezequiel, capítulo 26, o profeta predisse, no versículo 7 daquele capítulo, que Nabucodonosor, o grande imperador babilônico, viria e destruiria a cidade. Ele previu que Nabucodonosor destruiria a cidade e que a cidade seria arrasada e então seria removida de todos os seus escombros, limpa e lançada ao mar, e nunca mais seria reconstruída. Seria apenas um pequeno lugar onde as pessoas secavam redes para peixes. Bem, foi uma profecia formidável, porque seria como dizer que daqui a alguns anos Los Angeles será destruída, arrasada e jogada no oceano. Você diria, quem poderia fazer isso? Agora pense nisso nos tempos antigos. A cidade tinha um muro de 45 metros e meio de altura e 4 metros e meio de espessura. Tinha um enorme exército protegendo o interior e a melhor marinha do mundo protegendo a costa. Os fenícios viviam lá. Eles foram os colonizadores e marinheiros dos tempos antigos. Eram navegadores. Eles haviam navegado ao redor do Cabo da África e estabelecido rotas comerciais para o Oriente. 3 anos depois que Ezequiel profetizou que Nabucodonosor viria, ele fez exatamente o que Ezequiel disse que faria. Ele levou 13 anos para fazer isso e, no final, derrubou os muros e a torre. Finalmente, entrou na cidade e não encontrou despojos, porque o povo havia levado tudo de navio para uma ilha. Então, quando ele entrou lá, não havia ninguém, nenhum despojo. Eles haviam levado tudo para uma ilha ao largo da costa, porque Nabucodonosor não tinha marinha. Então, riram e zombaram dele. A ilha ficava a apenas 800 metros da costa, mas era longe demais para ele ir. Então Nabucodonosor voltou para casa e por 250 anos a profecia de ser raspada e todos os escombros jogados no mar não foi cumprida. 250 anos depois veio Alexandre o Grande, filho de Filipe da Macedônia, conquistador mundial, com 33 mil homens de infantaria. 15 mil cavaleiros, 50 mil soldados, marchando naquela área. Eles iam para o leste, conquistando o mundo à medida que avançam. Enviaram um mensageiro àquela pequena cidade-ilha de Tiro e disseram: queremos comida, queremos dinheiro, queremos suprimentos. E eles responderam: esqueça, amigo, você também não tem marinha. Mandaram um mensageiro de volta e Alexandre ficou furioso. Então o que ele fez? Pegou todos os escombros da cidade de Tiro, todos os escombros que sobraram, jogou-os no mar, construiu uma ponte, marchou e destruiu todos eles, 250 anos depois, cumprindo exatamente o que Ezequiel disse que aconteceria. Havia cerca de 25 mil naquela ilha, na época em que foram massacrados, e mais 30 mil vendidos como escravos. Ele fez tudo em 7 meses, e Ezequiel disse que a cidade nunca seria reconstruída. Nunca foi reconstruída. E só para fazer uma comparação, Jerusalém foi reconstruída 17 vezes. A Bíblia previu a destruição de Nínive, a capital da Assíria. Ela tinha um muro interno de 30 metros, 50 metros de espessura, torres de 60 metros de altura, 15 portões e um fosso de 45 metros. A cidade tinha 11 quilômetros de circunferência, um muro duplo, 610 metros fora do muro interno. Ela atingiu seu ápice em 663 a.C. Naum diz que será destruída, e foi. Os babilônios vieram, entraram, despojaram, nunca reconstruíram. A Bíblia faz profecias incríveis, e você pode verificar que elas já se cumpriram. Poderíamos dizer mais, muito mais sobre este livro. Ele é cientificamente preciso. Profeticamente, não há explicação. Ninguém pode escrever história antecipadamente. Ninguém sabe o que o futuro reserva, mas este livro sim. Este livro acertou em cheio repetidamente, e eu só lhe dei duas entre dezenas e dezenas e dezenas de profecias. Por que eu acredito na Bíblia? Acredito na Bíblia por causa de sua precisão científica. Acredito na Bíblia por causa de sua precisão profética. Acredito na Bíblia por causa de sua precisão histórica. Os arqueólogos encontraram todos os tipos de comprovações da exatidão absoluta das Escrituras. Acredito na Bíblia por causa de sua precisão experimental. Quer saber de uma coisa? Ela fala sobre mim e eu sei que está certa. Ela corta meu coração e me abre amplamente. Experimentei seu poder em minha vida. Mas, mais do que qualquer coisa, o que domina todas as razões pelas quais eu acredito que Deus escreveu este livro é o seu único tema, o Senhor Jesus Cristo. Mais de 40 autores escrevendo por mais de 1.500 a 1.800 anos, por toda parte, em diferentes circunstâncias. Escrevendo por conta própria, nunca poderiam ter mantido a continuidade de glória, majestade e honra que é dada ao Senhor Jesus Cristo, de Gênesis a Apocalipse. Este é um livro escrito por um autor sobre uma pessoa. Jesus disse: examinem as Escrituras para ver se vocês não descobrem algo sobre mim. Cada livro aponta, de alguma forma, para Cristo, desde Gênesis até o Apocalipse. Ele é o tema. Na estrada para Emaús, ele mesmo abriu em Lucas 24 a Bíblia e começou a falar de coisas concernentes a ele fora das Escrituras, a lei, os profetas e os escritos. Examine a lei e ele é aquele para quem a lei aponta. Ele é aquele que cumprirá todas as leis. Ele é o sacrifício perfeito que suportará todos os pecados. Ele é aquele de quem os profetas falaram. Ele é aquele que deve ser louvado em todas as Escrituras sagradas. Ele é aquele que é a sabedoria personificada. Ele é o tema dos Evangelhos. Sua vida, morte e ressurreição são o assunto das epístolas. E ele é o rei do Apocalipse que retornará. O tema dominante de Jesus Cristo fala da autoria divina. E direi por quê? Porque os seres humanos nunca poderiam conceber tal pessoa. Está além da capacidade humana. Veja os deuses das nações. Veja os deuses das religiões pagãs. Eles são como homens. Não há outra explicação para Jesus Cristo, além de ele ser quem disse ser. Ele é quem Deus disse que ele é, Deus em carne humana. Não há outra explicação da Bíblia, além de que Deus a escreveu. Nada mais explica sua precisão científica, nada mais explica sua precisão profética, nada mais explica sua precisão espiritual e penetrante e sua capacidade de transformar vidas. Nada mais explica seus milagres, que vão do início ao fim neste livro e foram verificados por testemunhas oculares, e nada mais pode explicar Cristo, essa personalidade monumental, inexplicável e inconcebível, que não poderia ser fruto da imaginação humana, muito menos da imaginação coletiva de mais de 40 escritores diferentes em diversos lugares. Esta é a palavra de Deus, é viva, é poderosa. E até que você entenda o que é este documento, você nunca será capaz de dar a ele a dedicação necessária para aprender tudo o que está escrito nele, de modo que possa tornar seu caminho próspero e ter bom sucesso. Bem, vamos orar? Pai, sabemos que homens e mulheres buscam ter suas vidas transformadas. E tu disseste que a lei do Senhor é perfeita, convertendo totalmente a pessoa interior. As pessoas buscam sabedoria, e tu disseste que esta palavra torna as pessoas simples em pessoas sábias. As pessoas buscam alegria e felicidade, e tu disseste que tua palavra é certa, alegrando o coração. As pessoas desejam ver claramente na escuridão da vida e da morte, e tu disseste que tua palavra ilumina os olhos. As pessoas procuram por uma fonte constante de verdade, e tu disseste que tua palavra permanece verdadeira para sempre. Ó Deus, que tesouro temos em nossas mãos! Que tesouro abençoado temos neste livro! Jó disse que o amava mais do que a comida. O salmista disse que era para ele mais precioso do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e também mais doce do que o mel e o destilar dos favos, porque nele ele encontrava provisão, proteção, purificação. Pai, agradecemos por este grande tesouro e queremos compreender que é a Tua palavra para nós e que carrega poder e bênção, de uma forma que nenhum documento jamais escrito pôde fazer. Mas cabe a nós abrir esses tesouros, pesquisá-los, estudá-los diligentemente, que possamos entender o que temos. Como Paulo disse a Timóteo, o tesouro que nos foi confiado e extrair suas riquezas para o nosso bem. Bênção e glória. Em nome de Cristo. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.